Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixa esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019. Cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o Terraço em 15 minutos, episódio número 110. Lucas Goldstein aqui na nave e estamos retornando às notícias da semana. Você estava sentindo falta? Pois eu também. Temos notícias, comentários e análises nesta edição do Terraço em 15 minutos. Estão comigo, Caio Augusto.
E aí, Lucas? E aí, pessoal? Tudo bem?
Também está Raquel de Sá.
Tudo bom? Falando com vocês exatamente aqui de Londres. Estou me sentindo até uma correspondente internacional aqui do podcast do Terraço.
Paulo André.
Fala aí, Lucas. Fala, pessoal.
Primeiro assunto deste Terraço em 15 minutos, a Petrobras vende o controle da BR Distribuidora. 35% das ações por R$9,6 bilhões. E agora a BR Distribuidora passa a ter controle privado.
Paulo Guedes e a equipe econômica continuam o que foi proposto desde o início, tirar o Estado da economia brasileira.
Tarcísio, na infraestrutura, já está passando bastante coisa aí para a iniciativa privada. Mas o governo começa a ampliar agora dentro do leque das empresas públicas, né? Começa a ampliar a participação da iniciativa privada. Bastante positivo, porque se é uma atuação que o mercado dá conta de fazer, ele poderia fazer, sabe, sem prejuízo.
Nós já tivemos vários problemas aí nos tempos recentes a respeito desse setor, né? Combustíveis, a greve dos caminhoneiros, até episódios bem traumáticos para a economia brasileira.
Esse valor que as ações foram vendidas é um demonstrativo do ágio. E o que esse ágio mostra? Na prática, mostra que há um grande interesse do mercado em tocar isso, que contradiz aquele velho pensamento que a gente escuta por aí. Ah, mas é claro que essa empresa tem que estar na mão do governo, porque se ela não estiver na mão do governo, o mercado não vai fazer. Segundo a nossa Constituição, o Estado só tem que agir em casos de necessidade, de urgência, de segurança nacional e tal, mas distribuição de combustível está longe de ser esse caso, não sei nem por que tem um estatal para isso.
E a questão aí também é prioridades, né? Porque a sociedade brasileira vem mudando e não faz sentido manter essa mentalidade, de certa forma, retrógrada de falar que, por exemplo, o petróleo é nosso, porque amanhã a gente vai estar falando o resto do mundo de energia solar, energia eólica. O Brasil precisa fazer o máximo que ele consegue nesse aspecto.
Temos novidades da Trumplândia com Renata Couto Veloso. Oi, Renata, saudade de você.
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Aqui é a Renata, da Califórnia. Daí as últimas notícias, né, da Trumplândia, Trump News, como a gente gosta de falar aqui no nosso podcast. Então, enquanto a gente tá gravando esse podcast, né, o Robert Mueller, que é aquele agente especial do FBI, tá depondo no Congresso americano, né, sobre aquele relatório que ele soltou de 400 páginas que estava investigando a influência russa na campanha dos Estados Unidos e o quanto a campanha do Trump participou ou não dessa influência russa na campanha. O que ele diz é que o Trump estava sabendo, a campanha sabia de algumas das coisas que a Rússia estava fazendo, mas não necessariamente participou, colaborou com esse tipo de interferência. E uma outra parte do relatório é sobre obstrução de justiça. Se a campanha participou ou não dessa interferência russa e se obstruiu a justiça durante essa investigação. O Robert Mueller, no relatório dele, diz que ele não tinha como dizer se houve ou não obstrução de justiça, que ele deixaria para o judiciário julgar essa questão. E o advogado geral da União, né, que é o advogado que foi apontado pelo Trump, disse que para ele não houve obstrução de justiça. De fato, o relatório não chega exatamente a essas conclusões e por isso ele foi chamado, Robert Mueller, para depor no Congresso americano agora. E basicamente isso vai definir, o depoimento dele vai definir se os democratas que têm têm hoje o controle da Câmara vão dar início ou não ao processo de impeachment do Trump. Então vai depender, né, de quão convincente ou de quão fortes são as declarações desse agente do FBI que está depondo enquanto a gente está gravando aqui. Junto a isso, nos Estados Unidos, o que tem de notícia também vem de Porto Rico. Porto Rico é um território, né, dos Estados Unidos, e o governador ali foi pego, né, numa coisa que a gente tem visto bastante no Brasil também, né, para uma coisa semelhante à Vaza Jato. Foram vazadas conversas desse governador de Porto Rico em que ele faz declarações bem feias, assim, homofóbicas, misóginas, sobre as vítimas do furacão Maria que teve há 2 anos atrás, né? A gente tá aqui chamando nos Estados Unidos de Rick Leaks, né? E esse Rick vem do Rick Martin, que é o principal ídolo de Porto Rico, um cantor que é homossexual assumido, e enfim, foi pros protestos e tal, e esse governador de Porto Rico deve renunciar também. Enquanto a gente tá gravando, talvez até já tenha renunciado, mas é esperado que ele renuncie nesta quarta-feira. Então essas são as notícias aqui dos Estados Unidos. Fora isso, os mercados continuam bem. O S&P 500, né, que é o principal índice junto com o Dow Jones. O Dow Jones é o mais famoso, mas o S&P ele é o mais abrangente. Bateu finalmente os 3 mil pontos, tá nas máximas históricas. Então, assim, apesar dessa turbulência toda da parte política, a parte econômica continua tranquila por enquanto, assim, né? O endividamento das famílias tá cada vez mais alto, do país também, mas os dados de economia tal continuam vindo, né? De crescimento, de emprego, continuam vindo forte. Então, o mercado continua tranquilo em relação a isso, e aí a bolsa vai bem. É isso que tem de notícia nos Estados Unidos, e a gente volta a conversar aí no próximo podcast no final da semana. Um beijo e até a próxima.
E a pauta agora é lobby. Caminhoneiros se reúnem com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira, um dia depois de reunião do mesmo com representantes do setor produtivo. A ANTT suspendeu regras do cálculo do piso do frete rodoviário, publicados na semana passada, após intensa pressão.
Eu, pessoalmente, trataria dessa questão com bastante rigor, não cedendo nenhuma regalia, nada do tipo, mas eu sei que a posição do ministro é bem mais moderada. Ele sempre opta pelo diálogo, por ouvir esses grupos. Sempre é aquela questão, né? Querer equilibrar, evitar um caos. Hoje a gente se lembra muito bem como foi a última greve dos caminhoneiros, e ainda assim não criar distorções enormes de mercado, né? Toda essa questão de crédito facilitado, a subsídio, ele cria enormes distorções na economia brasileira, que aí tem efeitos que acabam reverberando para outros setores, carecem produto, as empresas buscam alternativas por causa do transporte encarecido, e aí pode acabar implicando até no desemprego dos próprios caminhoneiros. Essa é uma questão, assim, sempre bem espinhosa, mas eu acredito que o ministro é uma pessoa bem competente para lidar com esse assunto, e vem se mostrando também bem moderado, que para mim, assim, apesar de não ser a minha preferência, é algo assim que eu acho que é de destaque.
Hackers. A nova vítima agora é o ministro Paulo Guedes. O braço direito do presidente Bolsonaro acabou tendo seu celular invadido nesta segunda-feira, dia 22. O ministério pediu em nota que seja desconsiderada, abre aspas, toda e qualquer mensagem vinda do número dele e das pessoas de seu gabinete. Fecha aspas. O ministro teve o seu celular clonado logo em seguida de ter criado uma conta no aplicativo Telegram.
Essa questão dos hackers agora no celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, também no celular do deputado federal, Joyce Hasselman, está ficando bem engraçada, porque inúmeros boatos surgiram aí a respeito de um hacker. Na verdade, era um insider da Operação Lava Jato, estaria aí expondo toda a podridão da operação e etc. E no fim, com a operação que a Polícia Federal conduziu aí essa semana, investigações, algumas pessoas foram presas, estão mostrando que, na verdade, é mais uma vez o típico criminoso brasileiro. E essa questão também, de certa forma, chegou um pouco atrasada no Brasil. Eu já tinha visto alguns casos de políticos, né, estrangeiros caindo nessa questão, que principalmente eles recebem, né, uma ligação do próprio número e tudo mais. É uma estratégia utilizada pelos hackers, então, já conhecida, e bem ou mal pessoal daqui parece que ficou sabendo também e resolveu aplicar aí para causar um pouco de bagunça no governo, tirar um pouco da credibilidade da operação. Mas eu acho que a repercussão desse assunto está ficando muito dentro dos grupos distintos, né? Quem era contrário ao Moro, contrário à Operação Lava Jato, está valorizando bastante os vazamentos, o Intercept, etc. E quem era favorável está se opondo, né? Colocando como um ataque algo que é em defesa do Brasil, digamos assim. Então, eu acho que assim, não mudou muito o ponteiro da discussão política, só serviu para reforçar aí as opiniões de cada um dos grupos.
Por fim, temos a notícia internacional mais importante do dia. Temos um novo premier no Reino Unido. Boris Johnson é eleito pelo Partido Conservador e será o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele terá a difícil tarefa de negociar e renegociar a situação do Brexit. Esta é uma tarefa para Raquel de Sá. Oi, Raquel.
O sistema britânico, ele é bem específico, né? Então, o que aconteceu foi que o Boris Johnson, ele foi escolhido, vamos dizer, é um processo de escolha de duas partes. Então você tem uma primeira parte em que os próprios MPs, que eles chamam, né, que são os membros do parlamento, votam. Então os membros do parlamento do partido dele, né, do Partido Conservador, que é o partido também da Theresa May, votaram pra escolhê-lo, né, e ele estava concorrendo com o Jeremy Hunt, que era aí o secretário de Relações Exteriores do governo. Depois, numa segunda fase, o que acontece é uma votação entre todos os membros do partido. Então qualquer pessoa pode ser membro do partido, então teve essa votação, mas é interessante porque você só tem os membros do Partido Conservador, que, né, que é o partido com a maioria aqui, mesmo que fraca. Muita gente hoje não é mais membro de partido, né, então enfim, então essa votação acaba sendo um pouco esquisita em termos de representatividade. Mas claro, todos os britânicos que escolhem nas eleições os membros do parlamento. Bom, Boris Johnson foi escolhido, o que agora a gente não sabe é quanto tempo ele vai durar. Ele vai ter que mostrar aí ao que veio e convencer bastante gente num parlamento que tá bem frágil, né? A oposição tá forte e mesmo dentro do Partido Conservador você tem muitas visões opostas de o que fazer agora com o Brexit, sair com um acordo ou sair sem um acordo. O Boris, ele é um grande defensor da saída da União Europeia, ele foi um dos grandes defensores do Brexit em si. Ele sempre defendeu durante esse último período que ele queria um Brexit, que é o que ele chama de hard Brexit, que é sair sem um acordo. Isso realmente vai ser caótico para a economia britânica. Eles estão se planejando muito dentro do próprio governo, cenário com acordo e sem acordo, mas mesmo assim, o Reino Unido faz parte da União Europeia, enfim, há mais de aí duas décadas, então a economia cresceu e se desenvolveu nesses últimos anos com base nisso. Então, sair do mercado comum, sair da União Europeia, saindo do mercado comum europeu sem nenhum acordo, vai ser realmente muito complicado aqui para a economia britânica. Agora a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos, porque também pode acontecer, assim que eles voltarem do pequeno recesso de verão de 6 semanas, pode acontecer aí um voto de desconfiança contra ele mesmo, e se ele perder, terão novas eleições gerais. E aí começa tudo de novo, e aí indica ministro tudo de novo. Então realmente a gente acha que essas novelas mexicanas só acontecem aí no Brasil, mas não. Por aqui tem bastante novela também. E olha, tá me lembrando muito o Brasil. Bem quente, com bastante novela na política. A única diferença é que a gente não sabe diferenciar o que é turista procurando aqui pela rainha, o que a gente fazendo protesto na rua, o que é jornalista. A pessoa é bem organizada.
E é assim que terminamos o Terraço em 15 minutos, episódio número 110. Adoramos a sua presença, então aproveita e taca o dedão no like e dê o share assim que possível para fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Lucas Goldstein deixando a nave, um beijo no seu glúteo esquerdo e até sexta-feira.
Pai, eu quero uma embaixada.
Escolhe uma que o papai vai ver se tem, tá ok?
Eu quero a embaixada da Holanda.
Lá na Holanda, você não fica bem.
Por que, papai?
A seleção da Holanda é laranja. E seu irmão vai querer ir pra lá também.
Papai, eu quero uma embaixada.
Escolhe uma que o papai vai ver se tem.
Eu quero ser embaixador na França.
mas lá na França você não fica bem.
Por que, papai?
Porque o francês faz biquinho e fala oui. E filho meu não vai fazer isso daí.
Papai, eu quero uma embaixada.
Escolhe uma que o papai vai ver se tem, tá ok?
Eu quero a embaixada dos States.
A dos States, papai gosta também.
Que bom, papai.
Nos States você tem experiência. Fala inglês e frita hambúrguer muito bem.